Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O julgamento do ex-presidente Lula está marcado para a próxima quarta-feira, dia 24 de janeiro, lá em Porto Alegre. Ontem, um desembargador recusou o pedido para que o presidente pudesse prestar um novo depoimento nesse julgamento, que avalia em segunda instância o caso do Triplex. Nesse mesmo processo, o ex-presidente já foi condenado em primeira instância pelo juiz federal Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão.
O pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que ele seja ouvido novamente no processo sobre o Triplex no Guarujá, em São Paulo, foi recusado pelo desembargador do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, João Pedro Gebran Neto. Um recurso contra a sentença do juiz Sérgio Moro, que condena Lula em 9 anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do Triplex, será julgado pelo TRF4 na próxima quarta-feira. Após o julgamento, Lula tem viagem marcada para a Etiópia, onde ele deve participar do encontro de líderes no dia 27 deste mês. Para a negativa do novo interrogatório de Lula, o desembargador do TRF4 argumentou que essa ação anularia o depoimento prestado ao juiz Sérgio Moro. De acordo com o desembargador, esse tipo de decisão só pode ser tomada pelo colegiado da 8ª turma, composto por 3 desembargadores. Para tentar desvincular Lula do imóvel em Guarujá, os advogados apresentaram termo de penhora do apartamento 164A, do condomínio Solares, para pagamento de dívidas da empreiteira OAS. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
Esse julgamento tem, obviamente, causado muita polêmica. De um lado, há o Partido dos Trabalhadores defendendo que Lula é inocente e que esse seria um julgamento político para tentar tirá-lo das próximas eleições. De outro lado, existem todos aqueles que defendem que é preciso haver um combate rigoroso à corrupção e que acreditam que há provas para condenar o ex-presidente Lula nesse caso do Triplex lá do Guarujá. O movimento Vem Pra Rua divulgou hoje uma lista de cidades onde serão realizados atos que pedem que o ex-presidente seja preso. Os atos estão marcados para quarta-feira que vem, véspera do julgamento, às 18h, em 13 capitais. Em Curitiba, a única cidade do Paraná onde o ato vai acontecer, a mobilização será em frente à sede da Justiça Federal, onde trabalha o juiz federal Sérgio Moro. O movimento é um contraponto às manifestações que estão sendo organizadas pelo Partido dos Trabalhadores e pelas centrais sindicais para apoiar o ex-presidente Lula. O movimento Vem Pra Rua também prepara outra manifestação para Porto Alegre no dia 24, data do julgamento do ex-presidente no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Um homem de 24 anos foi preso depois de agredir a mulher e colocar fogo na própria casa onde estava o filho de 1 ano e 3 meses. Isso aconteceu em Foz do Iguaçu, no oeste do estado. Segundo a polícia, o rapaz agrediu a mulher depois de uma discussão. O pai dela tentou separar o casal, mas não conseguiu. O homem empurrou a esposa e o sogro para fora da casa, trancou a porta e colocou fogo no colchão onde estava o bebê, o filho do casal. Depois disso, pulou a janela e fugiu. A mãe ainda conseguiu arrombar a porta e salvar a criança, que felizmente não sofreu nenhum tipo de ferimentos. O corpo de bombeiros foi chamado para apagar o fogo, mas o incêndio destruiu a casa. Equipes da Polícia Militar foram atrás do homem e conseguiram localizar ele ainda ali por perto. O rapaz foi autuado em flagrante por incêndio criminoso, violência doméstica, tentativa de homicídio e desacato à autoridade. Na delegacia foi descoberto que ele já havia sido preso antes por tráfico de drogas, mas estava em liberdade condicional usando uma tornozeleira eletrônica. E outra confusão envolvendo família. Um homem foi preso acusado de abusar sexualmente da filhinha de apenas 2 anos. Rafaela Lorenzen.
Um homem de 30 anos foi preso acusado de estuprar a própria filha de 2 anos de idade em Campo Mourão. O caso foi descoberto porque a criança apresentava feridas na região genital. A menina foi levada para um posto de saúde e, durante o atendimento, surgiu a suspeita de que ela tivesse sofrido abuso sexual. Os médicos fizeram um exame de sangue e constataram que a criança é portadora do vírus HIV. Os pais também são portadores do vírus. Em seguida, a equipe médica solicitou um exame de corpo de delito que comprovou o abuso. O pai da menina foi preso na casa da mãe dele, onde se escondeu depois que a polícia começou a procurá-lo. A polícia investiga a participação da mãe no crime. A menina ainda recebe atendimento médico. Rafaela Lorenzen, para o Paraná de Hoje.
Ontem, o governo do estado autorizou o início da entrega de títulos de imóveis de 2.200 famílias em Campo Largo, na Grande Curitiba. Com isso, o estado alcança 65.500 áreas regularizadas no estado. Gustavo Vaz.
Governador Beto Richa autorizou, nesta quarta-feira, o início dos processos de regularização de imóveis de 2.200 famílias de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. A ação faz parte do Morar Legal Paraná, o maior programa de regularização de propriedades urbanas já promovido pelo governo do estado e o maior em andamento no Brasil. O programa, sob a responsabilidade da Coapar, a Companhia de Habitação do Paraná, alcança 65.500 famílias. Beto Richa lembrou que desde 2011 o estado já regularizou mais de 25 mil propriedades urbanas.
O nosso governo já garantiu 25 mil regularizações fundiárias. Agora estamos assinando um contrato para mais 40 mil regularizações e, nesse momento, aqui em Campo Largo, 2.200 famílias sendo contempladas. Passam a ter vida tranquila, digna, com segurança jurídica, tendo seu próprio interesse e a certeza de que o imóvel é seu, está documentado em seu nome, podendo ir numa loja, fazer um crediário, ter endereço para receber correspondências. É o esforço do governo com um grande investimento de mais de 40 milhões de reais para garantir esta vida tranquila e digna aos paranaenses.
O programa Morar Bem Paraná começou no ano passado e deve atender mais 40.590 famílias. O investimento é feito com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Para o presidente da Coapar, Abelardo Lupion, o Paraná tem o melhor programa de regularização fundiária do Brasil.
Nós temos o melhor preço do Brasil hoje para se fazer regularização fundiária. É um trabalho que nunca ninguém fez com essa magnitude. O governador nos deu todos os recursos necessários para fazermos. O dinheiro já está na conta. Então, nós hoje, como empresa, nós somos a segunda maior empresa pública, a Coapar, do Brasil. E o maior programa de regularização em andamento hoje no Brasil é o da Coapar.
Do total de regularizações previstas no programa, 4.567 já têm os serviços contratados. 31.833 estão em licitação e há mais 4.190 regularizações em fase de negociação com as prefeituras. A seleção das áreas alcançadas pelo programa é feita pelos municípios, com base em critérios sociais. As famílias beneficiadas têm renda mensal de, no máximo, 6 salários mínimos. O projeto de Campo Largo recebe investimento de cerca de 2 milhões de reais. O encaminhamento da documentação dos imóveis, o acompanhamento dos processos e todas as demais ações são executadas pela empresa Formata Assessoria Urbanística e Ambiental, vencedora do processo de licitação feito pela Coapar. O prazo de execução dos serviços é de 1 ano e meio após a assinatura do contrato e prevê ações do programa em 10 localidades do município: nos Jardins Guarani, Guarani 1 e Guarani 2, Guaricá, Santanelli, Dom Pedro II, loteamentos Lambaque, Santa Rita e São Vicente, Vilas Torres 1 e 2, Vila Mariano Torres e Cercadinho. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
Hora do intervalo. Daqui a pouco eu trago detalhes para você da decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que suspendeu os passeios de trem pela Serra do Mar nos meses de baixa temporada.
Paraná de Hoje volta já.